o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 238, do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. E você está vendo este episódio ser lançado numa terça-feira, significa que trata-se de um episódio especial. Que agora, né, como você já está sabendo, episódios especiais serão quinzenais. Estamos aqui neste episódio de muito garbo e elegância com João Amoedo, que é um dos fundadores e é o ex-presidente do Partido Novo. E aí, João, tudo bem?
Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer para o pessoal do Terraço Econômico aí pelo convite. Um prazer estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês.
Não é sempre que a gente recebe um presidenciável neste podcast. Então aqui, com minha gravata, borboleta e meu terno, fazendo essa ancoragem. Sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. João, conta um pouco para os nossos queridos ouvintes sobre a sua experiência na iniciativa privada e em qual momento houve o pensamento de gerar mudanças no cenário político.
Eu atuei durante cerca de 25 anos no mercado financeiro. Eu havia me formado em engenharia civil e administração de empresas, mas acabei optando em trabalhar no mercado financeiro porque naquele momento, onde eu iniciava a minha vida profissional, era justamente o segmento que apresentava as melhores oportunidades. Eu comecei minha carreira no Citibank, como trainee, fiquei lá durante cerca de 3 anos e meio e foi um período de muito aprendizado, onde eu entendi especialmente o valor de uma instituição, o fato de você ter regras, de você ter procedimentos, de você ter uma marca, de você ter uma instituição, faz com que você não fique dependente de alguns líderes, né? A instituição tem esse valor, tem essa força. A segunda etapa foi quando eu migrei para o Banco BBA, era um banco que estava começando, era exatamente o início do banco, um banco que ia competir justamente no mercado de grandes empresas, então era um ambiente muito desafiador, mas tinha um caráter muito de empreendedor ali, e isso me atraiu bastante. Era a oportunidade de começar algo do zero, e se tivesse sucesso, eu certamente poderia crescer junto com a instituição. E foi isso que acabou acontecendo. Eu participei ativamente de todo o processo de construção do banco, de seu desenvolvimento, acabei virando diretor estatutário, depois sócio do banco também, e depois, quando nós havíamos adquirido uma financeira que fazia financiamento de automóveis, eu fui cuidar dessa financeira. Ela estava num período de reestruturação, nós já acabamos fazendo a mudança muito grande de foco, de objetivos, de time, e a financeira depois teve resultados muito positivos e acabou sendo vendida para o Itaú. Foi uma oportunidade ali muito interessante e ficou claro para mim o valor da instituição, o valor de você ter foco, determinação e principalmente da qualidade de equipe. Porque a gente conseguiu, de fato, fazer uma gestão muito inovadora num setor bastante competitivo, que era esse segmento de varejo. E do ponto de vista financeiro, os riscos foram recompensados. Então, foi uma experiência também bastante interessante. E a terceira e última etapa foi no Unibanco. Eu fiquei como executivo apenas um ano e depois eu participei durante 4 anos no Conselho de Administração. O Unibanco era uma instituição já consolidada, mas que também passava por mudanças. E essa atuação no Conselho me deu ainda uma visão estratégica e foi uma experiência muito rica, toda a visão do mercado financeiro. E aí foi justamente nesse momento, ainda no Conselho de Administração do Unibanco em 2008, que eu comecei a pensar em fazer algo na área pública. O meu primeiro desejo era tentar ajudar a minha cidade, o Rio de Janeiro. As crianças no sinal pedindo esmola, ao invés de estarem no colégio, era algo que me incomodava profundamente. E entendi, portanto, que eu poderia dar alguma contribuição, levando os ensinamentos da área privada para o mundo público. Entretanto, logo com os primeiros contatos que eu tive com alguns políticos para tentar ajudar, eu entendi que só havia uma forma de melhorar a nossa nossa gestão pública, era trazendo gente nova. Nós precisamos de posturas diferentes, de ideias inovadoras e, principalmente, de novas lideranças. E tudo isso deveria ter uma instituição por trás, que desse sustentabilidade ao projeto, onde a gente pudesse reunir pessoas, não em torno de um salvador da pátria, mas sim em torno de princípios, ideias e valores. E foi assim que nascia, portanto, a ideia de montar um partido político inovador. E assim nasceu esse grande desafio que foi montar o Partido Novo.
Sua trajetória é algo que faz a gente pensar um tanto sobre uma coisa. De fato, nem todo mundo precisa e nem todo mundo irá pensar em ter alguma contribuição para o debate público ou mesmo, né, diretamente na política. Mas é positivo que tenhamos como interessados em gerar mudanças pessoas de fora do tradicionalismo político. Nada contra quem já está na política há um bom tempo, gerações familiares e tudo mais. Mas é um verdadeiro refrescar de ideias poder contar com quem tem novas ideias ou, no mínimo, uma visão externa àquele universo. Afinal de contas, o que a gente mais ouve desde que, sei lá, desde sempre, é que a política é um fenômeno muito complicado, que não deveria ser discutido, que as pessoas só se decepcionam com ela e tudo mais, mas muito pouco se fala sobre como é que seria possível mudar essa realidade, né? Sempre que se entra nessa seara, a questão acaba caindo no bom e velho, não tem como mudar, o sistema é assim mesmo e tudo mais, e ele se articula e ele muda as suas estruturas para continuar da maneira como está e não tem muito o que fazer. Porém, como vocês estão vendo nesse episódio, ainda vão ver mais aqui, a grande sacada, não estou falando que é fácil, não estou falando que é um caminho tranquilo, que não tenha problemas, mas a grande sacada de querer mudar o sistema de alguma maneira é estar dentro dele. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Conta pra gente, qual que é o ponto mais complicado de abrir um partido político no Brasil? E, por um outro lado, nesse mesmo processo, que é bastante, imagino que seja bastante complicado, qual que foi o ponto que mais te surpreendeu positivamente?
A montagem de um partido político no Brasil é algo muito difícil. E eu diria que dos desafios que eu tive contando da vida profissional, esse foi aquele maior obstáculo que eu enfrentei. E acho que é fácil de entender por que isso acontece, né? Porque os demais partidos não querem ter concorrência. Então as regras e a legislação é feita de uma forma tal que impeça o surgimento de novos partidos que possam justamente concorrer com os atuais e dar outras alternativas para o cidadão brasileiro, né? O ponto mais complicado, sem dúvida, é a burocracia para o registro. A necessidade de cerca de 500 mil fichas de apoio preenchidas e assinadas pelos eleitores e também essas assinaturas precisam ser validadas pelos cartórios eleitorais. Isso é uma tarefa dificílima que envolve uma logística extremamente complexa. O exemplo maior que a gente pode ver hoje é do próprio presidente da República, que tenta montar um partido aí há mais de 12 meses e não atingiu ainda nem 10% da quantidade de fichas necessárias para sua montagem. Então eu citaria essa questão das fichas como sendo o maior desafio. O que me surpreendeu, por outro lado, positivamente, foi constatar um interesse por um partido diferente, que não utilizasse dinheiro público, que começasse sem políticos e que tivesse como propósito, de fato, melhorar a vida do cidadão. Esperança foi a palavra que eu mais ouvi nas apresentações que eu fiz pelo Novo em todo o Brasil ao longo desses últimos 10 anos.
Esse tipo de coisa, essa esperança por mudanças, deve ter sido um baita combustível nessa luta pela abertura do partido, apesar de todas as dificuldades do processo, né? Como você bem comentou. Entre a ideia de ter um partido que pudesse ser desde a origem diferente e com um novo olhar para a realidade e a concretização desse plano, muita coisa estava no meio do caminho. Mas é bacana poder mostrar para as pessoas que, diferentemente do que se imagina, por mais difícil que seja, não é impossível. E reforço aqui o comentário feito após a primeira resposta. Não adianta a gente imaginar que naturalmente os interesses vão ser alterados dentro de um sistema que é o mesmo há muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, gerações e tudo mais. É muito difícil a gente imaginar que esses interesses naturalmente vão ser alterados. Isso significa, então, que temos que ter vários partidos com partido novo, vários partidos novos que têm uma visão diferente? Não necessariamente. Mas na prática, não dá para pensar que as coisas vão mudar naturalmente, sem que as peças do jogo, né, e os players ali, as pessoas que discutem, que formulam as políticas e as ideias, tenham de fato um pensamento um pouco mais orientado para ser diferente mesmo, para gerar mudanças positivas para o país. E a gente já sabe o que acontece quando não temos pessoas que vão nessa direção, né? Continuamos na mesma toada de sempre, na mesma defesa de grupos de interesse, muito bem posicionados aí há décadas e há gerações. E, como bem diz Gustavo Franco, o único grupo não representado dentro do Congresso é o contribuinte. Irônico, mas muito verdadeiro. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Imaginando que você está abrindo as notícias em 2040, daqui 20 anos, o que você gostaria de ver sendo dito sobre o novo, dadas as sementes que vêm sendo plantadas na atualidade?
Difícil imaginar o que eu gostaria de estar ouvindo sobre o novo daqui a 20 anos, mas eu arriscaria algumas coisas aqui que certamente me deixariam feliz. A primeira coisa era ter uma notícia no jornal que foi feita uma recente pesquisa sobre instituições admiradas e que o novo aparece com destaque nessa lista. A segunda coisa é que nesse ano de 2040, nas eleições municipais, o novo foi capaz de atrair novos e qualificados quadros para a área pública e que foram eleitos prefeitos e vereadores. Outro ponto também que seria bastante positivo, que o presidente do Brasil eleito pelo novo, agora em seu segundo ano de governo, conseguiu uma nova redução da carga tributária, trazendo a quantidade de impostos para cerca de 20% do PIB. Nesse mesmo ano ainda, sob essa mesma gestão, eu gostaria de ouvir que o Brasil avançou muito no resultado do PISA, que avalia a educação de vários países, e acabou de ocupar agora a sexta posição, e que também evoluiu no ranking da liberdade econômica, ocupando agora a oitava posição no geral. Acho que esse seria um grande avanço que a gente teria para o país. E por último, uma última notícia que eu gostaria de ouvir também é que o processo que teve início com o novo em 2015 completava agora, em 2040, 10 anos, sem que qualquer partido político existente no Brasil venha utilizando fundos públicos para sua manutenção ou para campanhas eleitorais. Sem dúvida, essas notícias me deixariam muito felizes ao lê-las nos jornais, na imprensa, em 2040.
O futuro realmente pode ser bastante surpreendente. Mais de 10 anos atrás nascia a ideia, 10 anos atrás nascia o Partido Novo, e quem disse que daqui 20 anos não podem ser essas as notícias que encontremos aí, que possamos encontrar nos jornais, né? Como eu bem pontuei aqui em outro episódio deste Terraço Cash, o episódio com a Marcela Tropia, que é vereadora por Belo Horizonte, tendo bons direcionamentos, boas ideias e colocando-as em prática, mais pessoas podem, ao longo do tempo, aderir a esse novo meio de visualizar a política. E querendo ou não, não é, e eu gosto sempre de frisar esse ponto aqui, né, para as pessoas que colocam sempre aquela ideia, não, mas não tem que discutir política, porque não vai levar a lugar nenhum. Não estou dizendo que todo mundo tem que participar da política, não é esse o ponto, mas é positivo que algumas pessoas acabem se integrando com novos hábitos e novos meios de ver as coisas, porque no fim do dia não é negando a política que nós vamos efetivamente conseguir avançar e mudar as coisas, mas sim por dentro dela. Muito obrigado, João Moedo, pela participação especial neste meu, seu, nosso Terraço Cast, episódio de número 238. Muito obrigado mesmo pela atenção e pelas respostas. Acho que o pessoal vai gostar bastante. E até uma próxima. E, lembrando, o João já foi entrevistado pelo Terraço Econômico. Foi entrevistado pelo Léo Siqueira em 2018. Terraceiro Raiz vai lembrar dessa live que aconteceu lá na nossa página do Facebook. Recadinhos finais para você que sempre nos acompanha. Você que está aí lavando louça, está no intervalo do home office, que agora, enfim, você que havia voltado aí pelo menos parcialmente já para a empresa que você trabalha, já voltou muito mais agora para o home office, ou você que está no deslocamento para o trabalho, você que é de alguma empresa que não parou em nenhum momento aí, como este que vos fala, enfim, qualquer que seja o caso, e independente de como você chegou até este podcast, em nome de toda a equipe do Terraço com o nome que eu faço aqui um grande agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, não estaríamos aqui todas as semanas nas sextas-feiras com a nossa equipe comentando os pontos mais relevantes que você precisa saber sobre economia, política e assuntos afins, e não estaríamos aqui quinzenalmente trazendo convidados de garbo e elegância como o João Amoedo neste episódio de número 238 em episódios especiais quinzenais, como vocês já sabem. Se você gosta do nosso trabalho, passa adiante, mande este episódio ou mande outros episódios, mande todos os episódios para alguém que você gosta, para pessoas que você acredita que precisariam saber desses assuntos que a gente discute, ou olha que legal esse episódio aqui com esse convidado especial, com essa convidada especial. Se você gosta do nosso trabalho, passa adiante que você vai nos ajudar bastante. Ou se você achar que está enchendo o saco dos seus amigos fazendo isso, você pode entrar no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora e nos avaliar positivamente, porque aí marginalmente você estará levando a palavra do Terraço Cast adiante e ficaremos muito felizes com isso. Relembro aqui que na descrição deste episódio está o link do nosso e-book, o 10 motivos para aprender sobre economia hoje. O jeito mais fácil e didático de você elevar a discussão na macarronada de domingo, no churrasco, enfim, quando você vê que algum tio seu, algum parente, alguma pessoa que você conhece está falando certos impropérios sobre economia e você sabe um pouco sobre economia e não sabe como rebater ou como... Não como rebater, né? Nós estamos estimulando brigas familiares aqui, hein, pessoal? Mas como discutir de uma maneira um pouco mais racional que consiga convencer aquele seu tio, por exemplo, que acredita que o sistema de preços não faz o menor sentido. São 10 pontos, estão de uma maneira bem didática, vale a pena. Clica lá no link que está aqui na descrição, coloca seu nominho, seu e-mail e faça o download e aproveite. Lembrando aqui também que você tem uma maneira bastante direta, a mais direta da história do Terraço Econômico, para ser bem sincero, de interagir com a gente e verificar dúvidas, mudanças que acontecem, atualizações sobre economia e vídeos de até um minuto sobre diversos temas da economia, lives, enfim, várias coisas aí que a gente tem preparado com muito carinho e de uma maneira bastante personalizada para vocês, e é o Economia em Pílula, que é o nosso Instagram fechado por assinatura. Confere aqui na descrição desse episódio o link para o Economia em Pílula, ou se você estiver ouvindo e falar assim, putz, não vou conseguir olhar a descrição, mas achei legal a ideia, terraçoeconômico.com/economia em pílula. Pode dar uma olhada lá, que a gente está fazendo um trabalho muito legal e o pessoal que é assinante hoje está muito feliz com a assinatura realizada. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.